como é que se acede ao edifício? Isto pode ser algo banal, mas eu já sofri muito com isto.
Não conseguias entrar.
Não consegui entrar. E consegui entrar, no primeiro dia não consegui entrar, no entrei. Depois alguém teve que me buscar à garagem. Depois acompanhou-me. Depois desci, já não sabia muito bem ter o carro. Depois no segundo dia já fazia mais coisas, mas faltava sempre alguma coisa. Ao fim de uma semana para mim era tranquilo, mas no primeiro dia ninguém me explicou isto. Então eu andei lá à procura, perdido. E quando uma pessoa está perdida, depois é difícil depois criar aqui um mapa mental dos sítios. É fundamental no primeiro dia haver uma visita guiada ao edifício.
Bem-vindos ao Draft Lab, um podcast focado em ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento, contando com a experiência de especialistas de áreas como recrutamento, cultura da empresa, cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundador da Draft Media Agency, uma agência especializada na criação de conteúdos para o digital. Hoje vamos falar de onboarding, isto é, sobre o processo de integração e adaptação de novos colaboradores a uma empresa. Começámos por ouvir o Nuno Feijoca, Country Manager do Mercadão, que partilhou connosco uma das histórias mais caricatas de que tem memória relativamente a este tema, que se passou consigo. Ao entrar numa empresa cujas instalações eram gigantes e com vários acessos, viu-se perdido. Como ninguém lhe mostrou o espaço e lhe fez uma visita guiada, teve vários constrangimentos nos primeiros dias. Este é um dos exemplos daquilo que não pode acontecer quando recebemos um novo colaborador na nossa empresa. Assim, vamos debruçar-nos sobre este processo. O que é importante? Para que serve? Dicas, erros e aprendizagens. Para isso, contamos com a ajuda do Hugo Paiva, diretor de Recursos Humanos da DPD Portugal, da Rita Figueiredo,
gestora de Recursos Humanos da Fidelidade,
e do Nuno Feijoca. Começando, como deve ser, pelo princípio, o que é o onboarding e para que serve? Perguntámos ao Hugo Paiva, que adentamos, nos deu as duas funções principais.
Tens pessoal a falar-te do primeiro dia, tens pessoal a falar-te das primeiras semanas, tens pessoal a falar-te do pré-onboarding, do pós-onboarding, vais ter gente a falar de tudo isso. A questão é depois como é que tu idealizas o processo. Tu, na prática, o que é que estás a fazer quando fazes onboarding? Se quiseres ser muito sistemático, eu acho que se resume a duas coisas. É, estás a passar, por um lado, procedimentos, queres formatar a pessoa para adquirir os conhecimentos necessários no que diz respeito ao modus operandi como fazes as coisas, e depois estás a tentar passar cultura e, valores e cultura.
E agora, o Nuno Feijoca, que nos referiu um dos pontos mais importantes na concretização e desenvolvimento de um processo de onboarding, alinhar expectativas. Além disso, também explicou qual a importância de um colaborador conseguir entender o que se passa nos outros departamentos, com os quais terá uma relação direta.
É alinhar expectativas, quer do colaborador para a empresa, quer da empresa para o colaborador. Tem que haver um equilíbrio mediante a dimensão da empresa, as expectativas da empresa, não é? Agora, se eu no primeiro mês eu explicar ao meu novo colaborador que ele vai andar alguns dias fora do departamento para perceber o que é que... Ou seja, até pode ser 3 dias fora, 2 dias dentro. Segunda semana, 3 dias fora, 2 dias dentro. 3 dias fora, 2 dias dentro. Ele com isto sabe o que é que se passa do outro lado, mas sabe o que é que se passa e o que é que eu espero dele.
Ok, então em resumo, Rita, quais as funções do onboarding? Para que serve?
Numa perspectiva mais de curto prazo, o onboarding é fundamental para eu saber aquilo que me vai ser exigido enquanto responsabilidades no âmbito da minha função. Mas numa perspectiva, se eu quiser estar aqui numa pista mais de médio e longo prazo, sim, permite-me fazer aqui um acolhimento e uma integração naquilo que é a cultura e as dinâmicas da própria organização. E, portanto, eu diria que tem estas duas vertentes, uma mais ligada à função, outra mais ligada à cultura. Às tantas, quando estamos aqui a fazer o balanço, se eu tomei a decisão certa ou errada quando decidi aceitar esta proposta, este desafio, pensar, sim, foi a decisão certa ou não foi a decisão certa, quase como aqueles momentos na relação em que ao final de 6 meses percebemos, casei com o tipo certo ou não. Pronto, e portanto, eu acho que é aqui também um momento que nós vamos construindo durante este período inicial para perceber, ok, eu quero continuar ou não quero continuar nesta relação com a organização.
Chegámos a um tópico bastante relevante do tema que a Rita levantou. O onboarding, pelo menos o inicial, também serve para as partes verificarem se a decisão foi a mais correta. Daí coincidir tantas vezes com o período experimental. Mas vamos avançar. Quanto tempo dura o onboarding?
Na minha opinião, o onboarding deve durar cerca de 90 dias. O primeiro mês de aprendizagem, e acho que o primeiro mês a aprendizagem é dentro da equipa, mas com foco exterior. Eu sou do marketing, mas eu na minha primeira semana vou estar nas operações. Na minha segunda semana vou estar na área financeira. Na minha terceira semana vou estar na comercial. Na minha quarta semana, ao final do mês, volto às origens. E vou-me explicar exatamente qual é o meu trabalho. E vou perceber as coisas de uma forma completamente diferente. Por isso é que eu acho que o onboarding tem que durar 90 dias. Primeiro mês, andar pela empresa, sem pressa, sem objetivos, sendo que o objetivo é conhecer ao máximo, identificar as pessoas.
Eu não te consigo dizer se são 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu inevitavelmente penso no primeiro ano, como o tempo de acolhimento e de integração. E neste período de 1 ano, claro que as intensidades vão ser diferentes naquilo que são as atividades que estão previstas, não é? E, portanto, numa fase inicial, se calhar há aqui uma intervenção muito maior para conhecer aquilo que é a dinâmica da equipa, da organização, a cultura, todas as unidades de negócio, como é que funciona a cadeia de valor. E depois vai havendo aqui uma integração e uma proximidade muito maior com aquilo que vai ser a minha equipa, a minha função, as minhas responsabilidades. E portanto tem que haver aqui este papel de facilitador e de auscultação a ambas as partes que estão aqui envolvidas para perceber o que é que está a correr bem e menos bem, e se alguma coisa está a correr menos bem, de que forma é que podemos atuar atempadamente. Se tu a cada desafio estás a fazer um novo onboarding, e eu acredito que para além do onboarding para os candidatos e novos colaboradores, deve haver um onboarding sempre que eu faço uma mobilidade interna e assumo aqui novos desafios ou participo em projetos, e portanto devia haver esta preocupação de integrar, mesmo já estando na organização.
Já nesta parte da conversa, perguntámos à Rita quando é que considerava que o onboarding terminava. A sua perspectiva é ancorada ao facto de atualmente trabalhar na Fidelidade, uma grande empresa que pela sua dimensão se poderia dividir em várias pequenas empresas. Cada vez que alguém entrasse numa delas, vindo fora de dentro, deveria usufruir de um processo de onboarding.
Quando entram na dinâmica dos processos, se tu pensares no ciclo, a maior parte dos processos tem um ciclo de 1 ano, seja a avaliação de desempenho, as próprias discussões de planos de desenvolvimento, que podem variar entre 1 ano a 2 anos a duração dos planos, mas que devem ser revistos pelo menos anualmente. Os objetivos são anuais e, portanto, acabamos por fechar aqui um ciclo anual. A partir do momento em que o colaborador já passou por este ciclo de todos os processos, provavelmente podemos dizer que encerra o onboarding. Mas é como te dizia, com cuidado, ou seja, neste encerra o onboarding não é encerra o acompanhamento, seja o acompanhamento mais próximo do manager, seja o acompanhamento da direção de pessoas, da direção de recursos humanos, conforme quisermos chamar. Quando eu assumo um novo desafio na organização, e para isso contar na Fidelidade, se eu mudar de direção ou se mudar de unidade de negócio, é quase como estar em algumas ocasiões a estar a mudar de organização. E, portanto, devia haver esta preocupação sempre que eu tenho alguém novo na equipa, seja porque veio via recrutamento externo ou via mobilidade interna, de ter esta preocupação de integrar naquilo que é a equipa e naquelas que são as novas responsabilidades.
Já Hugo Paiva, à pergunta quando é que o onboarding termina, respondeu o seguinte.
Eu diria que é teoricamente quando a pessoa fica autónoma para desempenhar sem grandes dificuldades a sua função. Mas depois também estás sempre dependente daquilo que a pessoa te conta ou não te conta.
Definição, utilidade, importância e timings abordados, passemos à prática. Uma das coisas que os nossos convidados desconstruíram imediatamente foi a ideia que tínhamos de que haveria um período certo de onboarding. Do género, 3 meses e és atirado aos leões, tal e qual quem já está na empresa há 10 anos. Afinal, não é assim. E tudo depende de um conjunto de variáveis, nomeadamente da dimensão da empresa. Claro que se tens uma pequena empresa e todas as pessoas que contratas têm de começar o mais rapidamente possível a desempenhar as suas funções, não faz sentido nem podes suportar esse custo. Mas não foi a única coisa que desconstruíram.
O pré-onboarding para nós começava na fase em que tu metias um anúncio. É logo. A forma como tu comunicas à empresa que estás à procura de alguém. Que é como tu, que no fundo é o primeiro momento em que tu, se estiveres à procura de emprego, o que é que tu vais ver? Um anúncio? E o que é que te capta a atenção ou não?
Já o Nuno Feijoca concentrou a sua intervenção no período pré-onboarding. Isto é, desde a altura em que o candidato aceitou a proposta até ao dia em que vai pela primeira vez começar a desenvolver as suas funções dentro da empresa.
Então, resumindo, o pré-onboarding para mim é fundamental. Uma comunicação, algo informal, a explicar estes aspectos que nós já discutimos e, em caso de dúvida, deixar sempre uma linha de contacto aberta. Uma das coisas fundamentais também de alinhar com o candidato é o dress code. Isso é super importante. É muito constrangedor quando nós chegamos a um sítio e vemos que estamos completamente desenquadrados. Eu acho que por e-mail tem que ir aqui 6 ou 7 aspectos muito importantes, que é como é que eu chego, não é? Como é que eu posso estacionar e como é que eu posso aceder à empresa, para que no primeiro dia eu seja um pontual. E às vezes as empresas falham aqui em algum alinhamento e às vezes o primeiro dia não corre bem porque alguém se esqueceu de avisar alguém e a segurança não sabe, então está o nosso colega de primeiro dia ali à espera 20, 30 minutos para entrar porque nem ninguém percebeu quem é aquele senhor. Não nos podemos esquecer de uma coisa: quanto melhor for a experiência do colaborador, não é, maior será o sucesso e maior será o empenho, maior será a entrega, maior será o resultado final.
A Rita Figueiredo, por sua vez, e apelando às memórias profissionais, tocou num ponto que consideramos muito importante: manter o contacto entre a aceitação da proposta por parte do candidato e o seu primeiro dia de trabalho.
Mais à frente, houve uma outra etapa em que sim, eu já tinha dito que sim, a organização já tinha dito que sim, mas que eu acho que foi muito importante e que foi quase como um pre-onboarding, se podemos dizer desta forma, em que eu conheci a equipa antes de entrar. Portanto, se eu pudesse recomendar, e se isto pudesse fazer parte, não é um onboarding, mas é do próprio processo, mas tu vais sentindo que já estás a ser acolhido, percebes? E mesmo antes de eu ter assinado o contrato e do dia 1 na organização, eu tive N momentos de partilha, de interações, de, olha, vem aqui almoçar connosco, ou vamos tomar um café, coisas que são muito simples e que têm um impacto imenso para quem está a ser acolhido, porque que eu procuro fazer isso depois quando vou acolhendo agora novos elementos, e que eu sinto que faz muita diferença, e mesmo no contexto atual, às vezes receber, se durante 2 meses nada acontecer, e ninguém te der notícias, pensas, eles só desistiram de mim, o que é que aconteceu? Pronto, há um vazio, não é? Quer dizer, houve ali aquele momento de, não é, de criar, pronto, agora acontece a magia, e pronto, e sim, nós queremos estar um com o outro nesta nova relação que vai acontecer, e depois há 2 meses em que nada acontece.
Pré-onboarding feito, com sucesso esperamos, passemos ao processo de onboarding puro e duro. Pedimos a cada um dos nossos convidados que dessem o seu testemunho. E o Hugo Paiva começou por referir como tudo acontecia na Tiger quando era diretor de recursos humanos da empresa.
Eu precisava de um gerente ou de um subgerente para Campo de Ourique. Okay? Nós tínhamos 3 ou 4 lojas de formação aqui em Lisboa. Eu sei, olha, consoante as disponibilidades, ia para ter formação no Chiado, no Colombo, na Garda do Oriente. Tinha formação durante 2 semanas, que era standard, e o standard era: primeira semana tinhas tudo definido, tu começavas com part-time. Um part-time tem estas responsabilidades. Um vendedor, que é alguém que já fazia full-time, tinha estas e tinha mais 2 ou 3 aqui embaixo e acrescentavas. Depois tínhamos uma função que era de key holder, que era as pessoas que ainda não eram parte da equipa de gestão e que em momentos muito especiais podiam abrir ou fechar a loja, tinham a chave. Tinha mais 2 ou 3 funções aqui embaixo. Ia sendo assim até ao gerente. Eles sentavam-se com o gerente responsável da loja, sentavam-se contigo, imagina, e faziam abertamente o que é que te sentes confortável, o que é que não te sentes confortável a fazer, o que é que conseguiste fazer bem, o que é que não conseguiste. Tinhas formação acompanhada, ou seja, ele dizia-te mesmo: olha, tu agora estás responsável pela linha de caixas, depois estás já com os indicadores. Aí ficavas ali, tinhas suporte. Primeira semana era assim, segunda semana já era um bocadinho mais pesado, já acrescentavas mais. Mas digo-te assim, 90% das pessoas, ao fim da primeira da segunda semana, nós sabíamos, sim ou não.
Já na DPD, partilhou o seguinte.
Tivemos colegas meus aqui na motoristas que o nosso onboarding são 2 a 3 semanas. E passa por, tu is, quando é distribuição, passa por ir na carrinha com alguém. Imagina, eu sou trabalho lá, tu vens trabalhar agora o primeiro dia. Os primeiros dias tu vais andar na carrinha comigo, não vais fazer nada. Vais só ver, vais conhecer a rota, vais perceber a dinâmica e tudo, vamos conversando, depois progressivamente vamos invertendo as posições. Vais começar aí comigo a fazer algumas das tarefas, até que no final vais conduzir tu, no fim das 2-3 semanas.
O Nuno Feijoca também nos deu a sua perspectiva. Depois do primeiro mês em que o novo colaborador já andou pelos vários departamentos, o que fazer?
O segundo mês, então, é dar a conhecer a função. Agora, vamos olhar para a tua função e vamos ver como é que tu podes fazer aquilo que nós esperamos de ti. Ok? Tendo em conta tudo o que nós precisamos, estão aqui as tuas ferramentas. Como é que funcionam as tuas ferramentas? Ok? Como é que funciona o sistema? Como é que funciona N coisas, não é? Por isso eu acho que o segundo mês tem que ser muito de ferramenta, de sistemas, de report, ensinar o colaborador quais são os nossos reportes, porque é que são assim e o que é que nós extraímos daí, e depois no terceiro mês então mãos na massa. Ok? Com calma, com muito acompanhamento. Ao final do terceiro mês, bora. Agora já podes voar.
E a Rita, como não poderia deixar de ser, também nos deu a sua opinião e reforçou uma ideia transversal aos três. Ainda que o onboarding acabe, o acompanhamento da chefia ou da liderança não pode terminar nunca. Uma equipa que se sente acompanhada é, sem dúvida, uma equipa motivada e com a confiança necessária para questionar e evoluir.
Acho que há uma preocupação crescente das empresas de assegurar um bom onboarding ou pré-onboarding, porque começam a ver que efetivamente isso tem impacto depois naquilo que é o contributo que a pessoa vai dar, ou o tempo até dar esse contributo, e a forma como se integra na equipa e se envolve naquela que é a cultura da organização, que efetivamente tem um impacto na retenção. Que na primeira semana há um conjunto de dinâmicas, sejam elas mais de team building ou mais de partilha de conhecimento, mas que vão além da lógica de conhecer aquilo que é a cadeia de valor ou que é o negócio, mas também muito de criar aqui as relações e a coesão entre as pessoas. E às vezes nós também pensamos no onboarding muito na lógica de a primeira semana ou o primeiro mês, mas que há depois um acompanhamento.
Também estão a tomar notas? O que é, para que serve, quanto tempo dura, de que forma podemos fazer? Tenho de delinear um plano e ter a certeza de que nada falha, ainda que haja uma parte intuitiva e que depende só de mim enquanto líder. Tenho de olhar para as pessoas como tal e não como máquinas que me ajudarão a atingir determinados resultados. Até porque, se as formatar, o que as distinguiu dos restantes candidatos a determinada vaga perde valor.
O toque crítico do onboarding é tu conseguires criar um modelo que não seja castrador da tua individualidade. Ou seja, uma coisa é tu dizeres-me assim: eu tenho uma determinada cultura enquanto organização que promovo, e tu tens uma empresa, decides qual é o caminho que tu queres seguir, certo? Depois tens procedimentos, ok? A tua questão a seguir é: eu depois, a forma como eu monto tudo para que isto seja uma prática diária, permite aos colaboradores manterem aquilo que no resto é a sua individualidade e as suas diferenças, ou não?
E agora é a vez da Rita Figueiredo, que, em concordância com o Hugo, sublinhou a importância do processo de onboarding não se traduzir num processo de normalização. Estamos a acolher uma pessoa nova, temos de lhe dar liberdade e voz para acrescentar o máximo possível à nossa empresa.
Ou seja, não é por ser uma função nova que não existe na organização que não deve haver o processo de onboarding. Provavelmente eu não vou ter é pares com que me comparar, ou alguém que tenha uma experiência anterior naquela que é a função que eu vou desempenhar e que possa fazer essa partilha. E portanto tem que haver aqui este equilíbrio para também não ser um processo em que o onboarding acaba por ser uma normalização. Porque depois isso vai impactar naquilo que nós tanto falamos também em termos de diversidade e das vantagens que a diversidade mostrará. Alguém que entra de novo numa organização tem tendência para fazer perguntas. E essas perguntas são do mais positivo que pode haver. E sem sentir, sem que a pessoa que está a entrar, como eu já senti, de fazer quase o disclaimer de: eu estou a fazer perguntas só para perceber, eu não estou a criticar. Pronto, não tem que haver esta necessidade. Nós temos que ter a capacidade de acolher e saber se eu vou buscar alguém, seja dentro da organização, seja fora, para um determinado desafio, é porque eu quero que esta pessoa também contribua com aquelas que são as suas perspectivas, o seu background e as suas perguntas. E portanto, sentir que eu estou a acolher, mas que tenho espaço para continuar a fazer perguntas, que questiono, já para perceber porque é que determinado processo está montado, por exemplo, daquela forma. Mas também para fazer perguntas que nos levem a introduzir melhorias e a pensar de uma forma diferente. Que por vezes, em equipas que já são muito que já estão muito consolidadas, mas quando acolhemos, também temos que acolher com os braços abertos, neste sentido, com a mente aberta, não é? Eu não quero alguém que venha para fazer igual, ou que não tem que fazer necessariamente igual, é suposto esta pessoa trazer ideias novas e fazer questões.
Ok, e para além destes tipos de onboarding que mais existem? O Nuno Feijó e a Rita vão falar-vos sobre isto. Além do crossboarding, o primeiro vai introduzir o onboarding de saída.
Mas há outros tipos de onboarding. O onboarding de entrada é crucial. Mas depois, se há as páginas tantas, o colaborador mudar de funções ou departamento da empresa, o crossboarding é fundamental, porque ele vai fazer uma coisa completamente diferente. O retalho alimentar acontece isto muito, que é, por exemplo, nas vendas, eu sou responsável por uma categoria de produtos. Ao final de 3 anos, vou para outra categoria de produtos diferente. Ou porque sou mais experiente e vou ter uma categoria de produtos maior, com mais responsabilidade, o que for. Claro que aqui tem que haver também uma passagem de informação, tem que haver uma passagem de pasta, tem que haver um onboarding, porque há muita coisa diferente. Agora, se calhar eu não vou estar aí há 30 dias a investir neste onboarding, mas eu tenho que ter isto preparado. O último onboarding para mim que também é fundamental é da saída. O onboarding de saída é fundamental. Fundamental. O meu primeiro trabalho foi numa empresa, na WeDo. Passado 11 ou 12 anos, eu voltei lá. Porque eu gostei mesmo, mesmo, mesmo de lá trabalhar. Eu gostei mesmo das pessoas, gostei mesmo dos processos, gostei de tudo. E quando saí, porque tinha um projeto familiar para desenvolver, quando saí, eu pensei, bem, eu vou voltar aqui de certeza. Foi a minha casa. Senti-me bem lá estar.
Eu posso vir de uma determinada unidade de negócio, venho, por exemplo, de uma área comercial e vou para uma área corporativa, em que sim, estou na mesma organização e, portanto, esta perspectiva de integração naquilo que são as práticas da organização, os processos, eu já não tenho que, provavelmente, que ter este cuidado, não é? Porque eu já tive esta imersão e conheço muito bem a companhia, mas vou integrar uma nova equipa, provavelmente com dinâmicas que podem ser distintas. Por exemplo, se vier de uma lógica corporativa para comercial, até com ciclos que são diferentes, no nosso caso mais curtos, em termos de ciclos de performance e de bónus, mas é muito importante fazer esta integração na equipa e naquilo que vai ser o novo desafio. E portanto, se queremos incentivar e ter uma estratégia de mobilidade e encarar a mobilidade nesta perspectiva de crescimento e de maior polivalência na nossa organização, crescimento das pessoas e polivalência da organização, devemos também pensar de que forma é que posso assegurar um bom acolhimento nesta nova função, nesta nova equipa, para que as mobilidades depois também sejam bem sucedidas e, portanto, que este crescimento de percentagem de rotações e de mobilidades se mantenha, não é? E seja bem sucedido.
E por hoje é isto. Abordámos o onboarding, o crossboarding e o onboarding de saída. Desde a aceitação da proposta até à altura em que o colaborador já se sente autónomo e pronto a desempenhar as suas funções. Ouvimos perspectivas diferentes, mas uma ideia foi uníssona. Quanto melhor o colaborador se sentir integrado e inteirado de tudo, maior poderá ser o seu contributo desde o início da relação laboral. Qual é que é, no final do dia, o nosso objetivo? O Nuno Feijoca diz-vos.
O melhor elogio que nos podem dar em relação ao onboarding é as pessoas, os colaboradores, passado uma semana ou duas semanas ou três semanas, dizerem-nos que, epá, olha, gostei muito deste processo. Fui bem acolhido. Já passei por 3 ou 4 empresas e umas sim e outras não. Epá, o vosso processo aqui está a porrar. Parabéns. Isso é o melhor elogio que nos podem dar.
Agradecemos ao Hugo Paiva, diretor de Recursos Humanos da DPD Portugal, à Rita Figueiredo,
gestora de Recursos Humanos da Fidelidade,
e ao Nuno Feijoca, Country Manager do Mercadão. Até ao próximo Draft Lab.